Audiobook grátis apresenta A Ilustre Casa de Ramírez. E, desde as 4 horas da tarde, no calor e silêncio do domingo de junho, o fidalgo da torre, em chinelos, com uma quinzena de linho envergada sobre a camisa de chita cor-de-rosa, trabalhava. Gonçalo Mendes Ramírez, que naquela sua velha aldeia de Santa Ireneia, e na vila vizinha, a asseada e vistosa Vila Clara, e mesmo na cidade, em Oliveira, todos conheciam pelo fidalgo da Torre, trabalhava numa novela histórica, A Torre de Dona Ramírez, destinada ao primeiro número dos Anais de Literatura e de História, revista nova, fundada por José Lúcio Castanheiro, seu antigo camarada de Coimbra, nos tempos do cenáculo patriótico, em Casa das Severinas. A livraria, clara e larga, escaiolada da azul, com pesadas estantes de pau preto onde repousavam, no pó e na gravidade das lombadas de carneira, grossos fólios de convento e de foro, respirava para o pomar por 2 janelas, uma de peitoril e poiais de pedra almofadados de veludo, outra mais rasgada, de varanda, frescamente perfumada pela madresilva que se enroscava nas grades. Deante dessa varanda, na claridade forte, pousava a mesa, mesa imensa de pés torneados, coberta com uma colcha desbotada de damasco vermelho, e atravancada nessa tarde pelos rijos volumes da história genealógica, todo o vocabulário de Bluteal, tomos soltos do panorama, e ao canto, em pilha, as obras de Walter Scott sustentando um copo cheio de cravos amarelos. E daí, da sua cadeira de couro, Gonçalo Mendes Ramírez, pensativo diante das tiras de papel ao maço, roçando pela testa a rama de pena de pato, avistava sempre a inspiradora da sua novela, a torre, a antiquíssima torre, quadrada e negra sobre os limoeiros do pomar que em redor crescera, com uma poucadeira no cunhal rachado, as fundas frestas gradeadas de ferro, as ameias e a miradoira bem cortadas no azul de junho, robusta sobrevivência do passo acastelado, da falada honra de Santa Ireneia, solar dos Mendes Ramírez desde os meados do século X. Gonçalo Mendes Ramírez, como confessava esse severo genealogista, o morgado de Cidadele, era certamente o mais genuíno e antigo fidalgo de Portugal. Raras famílias, mesmo coevas, poderiam traçar a sua ascendência, por linha varonil e sempre pura, até aos vagos senhores que entre Douro e Minho mantinham castelo e terra murada quando os barões francos desceram, com pendão e caldeira, na hoste do Borguinhão. E os Ramírez entroncavam limpidamente a sua casa, por linha pura e sempre varonil, no filho do conde Nuno Mendes, aquele agigantado Ordonho Mendes, senhor de Treixedo e de Santa Ireneia, que casou em 967 com Dona Eduara, condessa de Carrión, filha de Bermudo Gotoso, rei de Leão. Mais antigo na Espanha que o condado portucalense, rijamente, como ele, crescera e se afamara ao solar de Santa Ireneia, resistente como ele às fortunas e aos tempos. E depois, em cada lance forte da história de Portugal, sempre o Mendes Ramírez avultou grandiosamente pelo heroísmo, pela lealdade, pelos nobres espíritos. Um dos mais esforçados da linhagem, Lourenço, por alcunho cortador, colasso de Afonso Henriques, com quem na mesma noite, para receber a pranchada de cavaleiro, velar as armas na sé de Zamora, aparece logo na Batalha do Ourique, onde também avista Jesus Cristo sobre finas nuvens d'ouro, pregado numa cruz de 10 covados. No cerco de Tavira, Martim Ramírez, freire de Santiago, arromba golpes de acha um postigo da couraça, rompe por entre as cimitarras que lhe decepam as 2 mãos, e surge na quadrela da Torre Albarrán, com os 2 pulsos a esguichar sangue, bradando alegremente ao mestre, Dona Paio Pérez, Tavira é nossa. Real, real por Portugal. O velho Egas Ramírez, fechado na sua torre, com a levadiça erguida, as barbacas erriçadas de frecheiros, nega acolhida é o rei Dom Fernando e Leonor Teles que corriam o norte em folgares e caçadas, para que a presença da adulteira não macule a pureza extreme do seu solar. Em Aljubarrota, Diogo Ramírez o trovador desbarata um troço de besteiros, mata o adiantado mor de Galiza, e por ele, não por outro, cai derribado o pendão real de Castela, em que ao fim dali de seu irmão d'armas, Dona Antão Dalmada, se embrulhou para o levar, dançando e cantando, ao mestre Davis. Sob os muros da Arzila combatem magnificamente 2 Ramírez, o edoso Sueiro e seu neto Fernão, e deante do cadáver do velho, trespassado por 4 virotes, estirado no pátio da Alcaçova ao lado do corpo do conde de Marialva, Afonso V arma juntamente cavaleiros o príncipe seu filho e Fernão Ramírez, murmurando entre lágrimas, Deus vos queira tão bons como esses que aí jazem. mas eis que Portugal se faz aos mares. E raras são então as armadas e os combates de Oriente em que se não esforce um Ramires, ficando na lenda trágico-marítima aquele nobre capitão do golpe persico, Baltazar Ramires, que, no naufrágio da Santa Bárbara, reveste a sua pesada armadura, e no castelo de proa, hirto, se afunda em silêncio com a nau que se afunda, encostado à sua grande espada. Em Alcácer-Quibir, onde dos Ramires sempre ao lado del rei encontram morte soberba, o mais novo, Paulo Ramires, pajem do guião, nem leso nem ferido, mas não querendo mais vida pois que el rei não vivia, colhe um ginete solto, apanha uma acha d'armas, e gritando, vai-te, alma, que já tardas, servira de teu senhor, entra na chusma mourisca e para sempre desaparece. Sob os Pilipes, os Ramires, amuados, bebem e caçam nas suas terras. Reaparecendo com os Braganças, um Ramires, Vicente, governador das armas dentre Douro e Minho por Dom João IV, mete a Castela, destroça os espanhóis do Conde, de Benavente, e toma Fuente Guinhal, a cujo furioso saque preside da varanda de um convento de franciscanos, em mangas de camisa, comendo talhadas de melancia. Já, porém, como a nação, degenera a nobre raça. Álvaro Ramírez, válido de Dom Pedro II, brigão façanhudo, atordou a Lisboa com arruaças, furta a mulher de um vedor da fazenda que mandara matar a pauladas por pretos, incendeia em Sevilha depois de perder sem dobrões uma casa de tavolagem, e termina por comandar uma urca de piratas na frota de Murad um maltrapilho. No reinado do senhor Dom João V, Nuno Ramírez brilha na corte, ferra suas mulas de prata, e arruina a casa celebrando sumptuosas festes de igreja, em que canta no coro vestido com o hábito de irmão terceiro de S. Francisco. Outro Ramírez, Xistovão, presidente da mesa de consciência e ordem, alcovita os amores del rei Dom José I com a filha do prior de Sacavém. Pedro Ramírez, provedor e feitor-mor das alfandegas, ganha fama em todo o reino pela sua obesidade, a sua chalaça, as suas proezas de glutão no passo da bemposta com o arcebispo de Tessalônica. Ignácio Ramírez acompanha Dom João VI ao Brasil como reposteiro-mor, negocia em negros, volta com baú carregado de peças d'ouro que lhe roubam o administrador, antigo frade capuchinho, e morre no seu solar da cornada de um boi. O avô de Gonçalo, Damião, doutor liberal dado às musas, desembarca com Dom Pedro no Mindelo, compõe as empoladas proclamações do partido, funda um jornal, o Antifrade, e depois das guerras civis arrasta uma existência reumática em Santa Ireneia, embrulhado no seu capotão de briche, traduzindo para vernáculo, com um léxico e um pacote de Simonte, as obras de Valerius Flaccus. O pai de Gonçalo, ora regenerador, ora histórico, vivia em Lisboa no Hotel Universal, gastando as solas pelas escadarias do banco hipotecário e pelo lajedo da arcada, até que um ministro do reino, cuja concubina, corista de S. Carlos, ele fascinara, o nomeou, para o afastar da capital, governador civil de Oliveira. Gonçalo, esse, era bacharel formado com um R no terceiro ano. E nesse ano justamente se estreou nas letras Gonçalo Mendes Ramírez. Um seu companheiro de casa, José Lúcio Castanheiro, algarvio muito magro, muito macilento, de enormes óculos azuis, a quem Simão Craveiro chamava o Castanheiro Patriotinheiro, fundara um semanário, A Patria, com a levantado intento, afirmava sonoramente o prospecto, de despertar, não só na mocidade acadêmica, mas em todo o país, do Cabo Sileiro ao Cabo de Santa Maria, o amor tão arrefecido das belezas, das grandezas e das glorias de Portugal. Devorado por essa ideia, a sua ideia, sentindo nela uma carreira, quase uma missão, Castanheiro incessantemente, com ardor teimoso de apóstolo, clamava pelos botequins da sopia, pelos claustros da universidade, pelos quartos dos amigos entre a fumaça dos cigarros, a necessidade, caramba, de reatar a tradição. De desatulhar, caramba, Portugal da aluvião do estrangeirismo. Como o semanário apareceu regularmente durante três domingos, e publicou realmente estudos recheados de grifos e citações sobre as capelas da batalha, a tomada do Ormuz, a embaixada de Tristão da Cunha, começou logo a ser considerado uma aurora, ainda pálida mais segura, de renascimento nacional. e alguns bons espíritos da academia, sobretudo os companheiros de casa do castanheiro, os três que se ocupavam das coisas do saber e da inteligência, porque dos três restantes um era homem de cacete e forças, o outro guitarrista, e o outro premiado, passaram, aquecidos por aquela chama patriótica, a esquadrinhar na biblioteca, nos grossos tomos nunca dantes visitados de Fernão Lopes, de Rui de Pina, da Zurara, proezas e lendas, só portuguesas, só nossas, como suplicar o castanheiro, que refizessem a nação abatida uma consciência da sua heroicidade. Assim cresceu o cenáculo patriótico da Casa das Severinas. E foi então que Gonçalo Mendes Ramírez, moço muito afável, esvelto e loiro, de uma brancura sã de porcelana, com os finos e risonhos olhos que facilmente se enterneciam, sempre elegante e apurado na batina e no verniz dos sapatos, apresentou ao castanheiro, num domingo depois do almoço, 11 tiras de papel intituladas Dona Guiomar. Nela se contava a velhíssima história da castelã, que, enquanto longe nas guerras do ultramar o castelão barbudo e cingido de ferro atira a acha d'armas às portas de Jerusalém, recebe ela na sua camará, com os braços nus, por noite de maio e de lua, o pajem de anelados cabelos. Depois ruge o inverno, o castelão volta, mais barbudo, com um bordão de romeiro. Pelo vilico do castelo, homem espreitador e de amargos sorrisos, conhece a traição, a macula no seu nome tão puro, honrado em todas as Espanhas. E ai do pajem! Ai da dama! Logo os sinos tangem afinados. Já no patim da alcaçova o verdugo, de capuz escarlate, espera, encostado ao machado, entre dois cepos cobertos de panos de dó. E no final choroso da Dona Guiomar, como em todas essas histórias do romanceiro d'amor, também brotavam rente às duas sepulturas, escavadas no ermo, duas roseiras brancas a que o vento enlaçava os aromas e as rosas. De sorte que, como notou José Lúcio Castanheiro, coçando pensativamente o queixo, não resaltava nesta Dona Guiomar nada que fosse só português, só nosso, abrolhando do solo e da raça. Mas esses amores lamentosos passavam num solar de Ribacoa, os nomes dos cavaleiros, Remarigues, Ordonho, Froilas, Gutierrez, tinham um delicioso sabor godo, em cada tira ressoavam bravamente os genuínos, bofe. Mentes pela gorja. Pajem, o meu muzelo, e através de toda esta vernaculidade circulava uma suficiente turba de cavalariços com saios alvádios, beguinos sumidos na sombra das cogulas, ovençais sopesando fartas bolsas de couro, uchões espostejando nédios lombos de cerdo. A novela, portanto, marcava um salutar retrocesso ao sentimento nacional. E depois, acrescentava o castanheiro, este velhaco do Gonçalinho surge com o estilo terso, másculo, de boa cor achaica. Dótima cor achaica. Lembra até o bobo, o monge de Cister. A Guiomar, realmente, é uma castelã vaga, da Bretanha ou da Aquitania. Mas no vilico, mesmo no castelão, já transparecem portugueses, bons portugueses de fibra e d'alma, dentre douro e cavado. Sim, senhor. Quando o Gonçalinho se enfronhar dentro do nosso passado, das nossas chronicas, temos enfim nas letras um homem que sente bem o torrão, sente bem a raça. Dona Guiomar encheu três páginas da Pátria. Nesse domingo, para celebrar a sua entrada na literatura, Gonçalo Mendes Ramírez pagou aos camaradas do cenáculo e a outros amigos uma ceia, onde foi aclamado, logo depois do frango com ervilhas, quando os moços do Camolino, esbaforidos, renovavam as garrafas de colares, como o nosso Walter Scott. Ele, de resto, anunciara já com simplicidade um romance em dois volumes, fundado nos anais da sua casa, num rude feito de sublime orgulho de Truquezinho Mendes Ramírez, o amigo e alferes mor de Dona Sancho e por temperamento, por aquele saber especial de trajes e alfaias que revelara na Dona Guiomar, até pela antiguidade da sua linhagem. Gonçalinho parecia gloriosamente votado a restaurar em Portugal o romance histórico. Possuía uma missão, e começou logo a passear pela calçada, pensativo, com o gorro sobre os olhos, como quem anda reconstruindo um mundo. No ato quingentésimo esse ano levou o R quando regressou das ferias para o quarto ano já não refervia na rua da matemática o cenáculo ardente dos patriotas. O castanheiro, formado, vegetava em Vila Real de Santo Antônio, com ele desaparecer a pátria, e os moços zelosos que na biblioteca esquadrinhavam as crônicas de Fernão Lopes e de Azurara, desamparados por aquele apóstolo que os levantava, recaíram nos romances de George Zonetti e retomaram à noite o taco nos bilhares da Sopia. Gonçalo voltava também mudado, de luto pelo pai que morrera em agosto, com a barba crescida, sempre afável e suave, porém mais grave, averso às ceias e a noites errantes. Tomou um quarto no Hotel Mondego, onde o servia, de gravata branca, um velho criado de Santa Ireneia, o Bento, e os seus companheiros preferidos foram três ou quatro rapazes que se preparavam para a política, folheavam atentamente o Diário das Camaras, conheciam alguns enredos da corte, proclamavam a necessidade de uma orientação positiva e de um largo fomento rural, consideravam como leviandade reles e jacobina a irreverência da academia pelos dogmas, e, mesmo passeando ao luar no Choupal ou no Penedo da Saudade, discorriam com ardor sobre os dois chefes de partido. O Brás Victorino, o homem novo dos regeneradores, e o velho barão de S. Fulgêncio, chefe clássico dos históricos. Inclinado para os regeneradores, porque a regeneração lhe representava tradicionalmente ideias de conservantismo, de elegância culta e de generosidade, Gonçalo frequentou então o Centro Regenerador da Couraça, onde aconselhava à noite, tomando chá preto, o fortalecimento da autoridade da coroa, e uma forte expansão colonial. Depois, logo na primavera, desmanchou alegremente esta gravidade política, e ainda tresnoitou, na taberna do Camolino, em bacalhoadas festivas, entre o estridor das guitarras. Mas não alude mais ao seu grande romance em dois volumes, e o recuara ou se esquecera da sua missão d'arte histórica. Realmente só na pachoa do quinto ano retomou a pena para lançar, na Gazeta do Porto, contra um seu patrício, o doutor André Cavaleiro, que o Ministério do S. Fulgêncio nomeara governador civil de Oliveira, duas correspondências muito acerbas, de um rancor intenso e pessoal, a ponto de chasquear a feroz bigodeira negra de S.S. Assignara Juvenal, como outrora o pai, quando publicava comunicados políticos de Oliveira nessa mesma Gazeta do Porto, jornal amigo, onde um Vilar Mendes, seu remoto parente, redigia a revista estrangeira. Mais lera aos amigos no centro, os dois botes decisivos que atirariam o senhor cavaleiro abaixo do seu cavalo. E um desses moços sérios, sobrinho do bispo de Oliveira, não disfarçou o seu assombro. Ó Gonçalo, eu sempre pensei que você e o cavaleiro eram íntimos. Se bem me lembro quando você chegou a Coimbra, para os preparatórios, viveu na casa do cavaleiro, na rua de São João. Pois não há uma amizade tradicional, quase histórica, entre Ramires e cavaleiros? Eu pouco conheço Oliveira, nunca andei para os vossos sítios mais até creio que Corinde, a quinta do cavaleiro, pega com Santa Ireneia. E Gonçalo enrugou a face, a sua risonha e lisa face, para declarar secamente que Corinde não pegava com Santa Ireneia, que entre as duas terras corria muito justificadamente a ribeira do Coice, e que o senhor André Cavaleiro, e sobretudo cavalo, era um animal detestável que pastava na outra margem. O sobrinho do bispo saudou e exclamou: sim senhor, boa piada. Um ano depois da formatura, Gonçalo foi a Lisboa por causa da hipoteca da sua quinta de Praga, junto a Lamego, que certo foro anual de 10 réis e meia galinha, devido ao abade de Praga, andava empecendo terrivelmente nos conselhos do banco hipotecário, e também para conhecer mais estreitamente o seu chefe, o Brás Victorino, mostrar lealdade e submissão partidária, colher algum fino conselho de conduta política. Ora uma noite, voltando de jantar em casa da velha Marquesa de Louredo, a tia Louredo, que morava Santa Clara, esbarrou no rocio com José Lúcio Castanheiro, então empregado no Ministério da Fazenda, na repartição dos proprios nacionais. Mais defecado, mais macilento, com os óculos mais largos e mais tenebrosos, o castanheiro ardia todo, como em Coimbra, na chama da sua ideia, a ressurreição do sentimento português. E agora, alagando a proporções condignas da capital o plano da pátria, labutava devoradoramente na criação de uma revista quinzenal de 70 páginas, com capa azul, os Anais de Literatura e de História. Era uma noite de maio, macia e quente. e, passeando ambos em torno das fontes secas do Rocio Castanheiro, que sobraçava um rolo de papel e um gordo folio encadernado em bezerro, depois de recordar as cavaqueiras geniais da Rua da Misericordia, de maldizer a falta de intelectualidade de Vila Real de Santo Antônio, voltou sofregamente à sua ideia, e suplicou a Gonçalo Mendes Ramírez que lhe cedesse para os anais esse romance que ele anunciara em Coimbra, sobre o seu avoengo Tructezindo Ramírez, alferes mor de Sancho e Gonçalo. Rindo, confessou que ainda não começara essa grande obra. Ah! Murmurou o castanheiro, estacando, com os negros óculos sobre ele, duros e desconsolados. Então você não persiste-o? Não permaneceu fiel à ideia? Encolheu os ombros, resignadamente, já acostumado, através da sua missão, a estes desfalecimentos do patriotismo. Nem consente o que Gonçalo, humilhado perante aquela fé que se mantivera tão pura e servidora, aludisse, como desculpa, ao inventário laborioso da casa, depois da morte do papá. Bem, bem. Acabou. Proscratinare Lusitanum é. Trabalha agora no verão. Para portugueses, menino, o verão é o tempo das belas fortunas e dos rijos feitos. No verão nasce no Nalvares no Bom Jardim. No verão se vence em Aljubarrota. No verão chega o Gama à Índia. E no verão há eu nosso Gonçalo escrever uma novelazinha sublime. De resto os anais só aparecem em dezembro, caracteristicamente no 1º de dezembro. E você em 3 meses ressuscita um mundo. Seria o Gonçalo Mendes. É um dever, um santo dever, sobretudo para os novos, colaborar nos anais. Portugal, menino, morre por falta de sentimento nacional. Nós estamos imundamente morrendo do mal de não ser portugueses. Parou, ondeou o braço magro, como a correia de um latego, num gesto que assoltava o Rocio, a cidade, toda a nação. Sabia o amigo Gonçalinho o segredo desta borracheira sinistra? É que, dos portugueses, os piores desprezavam a pátria, e os melhores ignoravam a pátria. O remédio. Revelar Portugal, vulgarizar Portugal. Sim, amiguinho. Organizar, com estrondo, o reclamo de Portugal, de modo que todos o conheçam, ao menos como se conhece o xarope peitoral de James, em. E que todos o adoptem, ao menos como se adotou o sabão do Congo, em. E conhecido, adotado, que todos o amem enfim, nos seus heróis, nos seus feitos, mesmo nos seus defeitos, em todos os seus padrões, e até nas veras pedrinhas das suas calçadas. Para esse fim, o maior a empreender neste apagado século da nossa história, fundava-lhe os anais. Para berrar. Para atroar Portugal, aos bramidos sobre os telhados, com a notícia inesperada da sua grandeza. E aos descendentes dos que outrora fizeram o reino incumbia, mais que aos outros, o cuidado piedoso de o refazer. Como? Reatando a tradição, caramba, assim, vocês. Por essa história de Portugal fora, vocês são uma enfiada de Ramírez de toda beleza. Mesmo o desembargador, o que comeu numa ceia de Natal 2 leitões. É apenas uma barriga. Mais que barriga. Há nela uma pujança heroica que prova raça, a raça mais forte do que promete a força humana, como diz Camões. 2 leitões, caramba. Até enternece. E os outros Ramírez, o de Silves, o de Aljubarrota, os de Arzila, os da Índia. E os 5 valentes, de quem você talvez nem saiba, que morreram no salado. Pois bem, ressuscitar estes varões, e mostrar neles a alma façanhuda, o querer sublime que nada verga, é uma soberba lição aos novos. Tonifica, caramba! Pela consciência que renova de termos sido tão grande sacode este xoxo consentimento nosso em permanecermos pequenos. É o que eu chamo reatar a tradição. E depois feito por você próprio, Ramírez, que chique. Caramba, que chique. É um fidalgo, o maior fidalgo de Portugal, que, para mostrar a heroicidade da pátria, abre simplesmente, sem sair do seu solar, os arquivos da sua casa, velha de mais de 1000 anos. É de rachar. E você não precisa fazer um grosso romance. Nenhum romance muito desenvolvido está na índole militante da revista. Basta um conto, de 20 ou 30 páginas. Está claro, os anais por hora não podem pagar. Também, você não precisa. E que diabo? Não se trata de pecúnia, mas de uma grande renovação social. E depois, menino, a literatura leva tudo em Portugal. eu sei que o Gonçalo em Coimbra, ultimamente, frequentava o Centro Regenerador. Pois, amigo, de folhetim em folhetim, se chega a esse Bento. A pena agora, como a espada outrora, edifica reinos. Pense você nisto. E adeus. Que ainda hoje tenho de copiar, para a letra cristã, este estudo do Henrique sobre Ceilão. Você não conhece o Henriques? Não conhece. Ninguém conhece. Pois quando na Europa, em essas grandes academias da Europa, há uma dúvida sobre a história ou a literatura singalesa, gritam para cá, para o Henriques. Abalou, agarrado ao seu rolo e ao seu tomo, e Gonçalo ainda o avistou, na porta e claridade da tabacaria Nunes, agitando o braço esguio do apostolo diante de um sujeito obeso, de vasto colete branco, que recuava, com espanto, assim perturbado no quieto gozo do seu grosso charuto e da doce noite de maio. O fidalgo da torre recolheu para o Bragança, impressionado, ruminando a ideia do patriota. Tudo nela o seduzia, e lhe convinha, a sua colaboração numa revista considerável, de 70 páginas, em companhia de escritores doutos, lentes das escolas, antigos ministros, até conselheiros de Estado, a antiguidade da sua raça, mais antiga que o reino, popularizada por uma história de heroica beleza, em que com tanto fulgor resaltavam a bravura e a soberba d'alma dos Ramires. E enfim a seriedade acadêmica do seu espírito, o seu nobre gosto pelas investigações eruditas, aparecendo no momento em que tentava a carreira do parlamento e da política. E o trabalho, a composição moral dos Vetustos Ramires, a ressurreição arqueológica do viver afonsino, as sentiras de Almaço a atulhar de prosa forte, não o assustavam. Não. Porque felizmente já possuía sua obra, e cortada em bom pano, alinhavada com linha hábil. Seu tio Duarte, irmão de sua mãe, uma senhora de Guimarães, da Casa das Balsas, nos seus anos de ociosidade e imaginação, de 1845 a 1850, entre a sua carta de bacharel e o seu alvará de delegado, fora poeta, e publicara no Bardo, Semanário de Guimarães, um poemeto em verso solto, O Castelo de Santa Ireneia, que assignara com duas iniciais direita baixa esse castelo era o seu, o passo antiquíssimo de que restava a negra torre entre os limoeiros da horta. E o poemeto cantava, com romântico garbo, um lance de altivez feudal em que se sublimara Truquezindo Ramires, alferes mor de Sancho I, durante as contendas de Afonso II e das senhoras infantas. Esse volume do Bardo, encadernado em marroquim, com o brasão dos Ramires, o açor negro em campo escarlate, ficara no arquivo da casa como um trecho da crônica heroica dos Ramires. E muitas vezes em pequeno Goncalo recitara, ensinados pela mama, os primeiros versos do poema, de tão harmoniosa melancolia, na palidez da tarde, entre a folhagem. Que o outono amarelesse. Era com esse sombrio feito do seu vago avoengo que Gonçalo Mendes Ramires decidira em Coimbra, quando os camaradas da pátria e das ceias o aclamavam o nosso Walter Scott, compor um romance moderno, d'um realismo épico, em dois robustos volumes, formando um estudo ricamente colorido da meia-idade portuguesa. E agora lhe servia, e com deliciosa facilidade, para essa novela curta e sóbria, de 30 páginas, que convinha aos anais. No seu quarto do Bragança abriu a varanda. E debruçado, acabando o charuto, na dormente suavidade da noite de maio, ante a majestade silenciosa do rio e da lua, pensava regaladamente que nem teria canseira desmiuçar as crônicas e os fólios maçudos. Com efeito. Toda a reconstrução histórica realizara, e solidamente, com um saber destro, o tio Duarte. O passo acastelado de Santa Ireneia, com as fundas carcovas, a torre Albarran, a alcaçova, a masmorra, o farol e o balsão, o velho Truquezindo, enorme, e os seus flocos de cabelos e barbas ancestrais derramados sobre a loriga de malha os cervos mouriscos, de surrões de couro, cavando os regueiros da horta os oblatos resmungando a lareira as vidas dos santos suspagens jogando no campo do tavolado, tudo resurgia, com verídico realce, no poemeto do tio Duarte. Ainda recordava mesmo certos lances, o truão assoltado, o festim e os uchões que arrombavam as cubas de cerveja na jornada de Violante Ramires para o mosteiro de Lorvão. Junto à fonte mourisca, entre os rumeiros. A cavalgada para. O enredo todo com a sua paixão de grandeza bárbara, os recontros bravios em que se saciam a punhal os rancores de raça, o heróico falar despedido de lábios de ferro, lá estavam nos versos do Titi, sonoros e bem balançados. Monge, escuta. O solar de Dona Ramires. Por si, e pedra se aluirá. Se jamais um bastardo lhe pisasse. Com sapato aviltado, as lajes puras. Na realidade só lhe restava transpor as formas fluídas do romantismo de 1846 para sua prosa terça e máscula, como confessava o castanheiro, de ótima cor achaica, lembrando o bobo. E era um plagio? Não. A quem, com mais seguro direito do que a ele, Ramires, pertencia a memória dos Ramires históricos. A ressurreição do velho Portugal, tão bela no castelo de Santa Ireneia, não era obra individual do tio Duarte, mas dos herculanos, dos rebelos, das academias, da erudição esparsa. E, de resto, quem conhecia hoje esse poemeto, e mesmo bardo, delgado semanário que perpassara, durante 5 meses, há 50 anos, numa vila de província? Não hesitou mais, seduzido. E enquanto se despia, depois de beber aos goles um copo d'água com bicarbonato de soda, já martelava a primeira linha do conto, a maneira lapidaria da Salambô, era nos passos de Santa Ireneia, por uma noite de inverno, na sala alta da alcaçova. Ao outro dia, procurou José Lúcio Castanheiro na repartição dos próprios nacionais, à pressa, porque, depois de uma conferência no banco hipotecário, ainda prometera acompanhar as primas Chelas a uma exposição de bordados na Livraria Gomes. E anunciou ao patriota que, positivamente, lhe assegurava para o primeiro número dos anais a novela, a que já decidira o título, A Torre de Dona Ramires, que lhe parece? Deslumbrado, José Castanheiro atirou os magríssimos braços, resguardados pelas mangas da alpaca, até a abobada do esguio corredor em que o recebera, sublime. A Torre de Dona Ramires. O grande feito de Truquetezinho do Mendes Ramires contado por Gonçalo Mendes Ramires. E tudo na mesma torre. Na torre o velho Truquetezinho pratica o feito e 700 anos depois, na mesma torre, o nosso Gonçalo conta o feito. Caramba, menino, carambíssima. Isso é que é reatar a tradição. 2 semanas depois, de volta a Santa Ireneia, Gonçalo mandou um criado da quinta, com uma carroça, a Oliveira, a casa de seu cunhado José Barrolo, casado com Gracinha Ramires, para lhe trazer da rica livraria clássica que o Barrolo herdara do tio Deão da Sé todos os volumes da história genealógica, e, acrescentava numa carta, todos os cartapácios que por lá encontrares com o título de chronicas do rei fulano. Depois, do pó das suas estantes, desenterrou as obras de Walter Scott, volumes desirmanados do Panorama, a história de Herculano, o Bobo, o Monge de Cister, e assim abastecido, com uma farta resma de tiras d'Almaço sobre a banca, começou a repassar o poemeto do tio Duarte, inclinado ainda a transpor para a aspereza de uma manhã de dezembro, como mais congenere com a rudeza feudal dos seus avós, aquela luzida cavalgada de donas, monges e homens d'armas que o tio Duarte estendera, através de uma suave melancolia outonal, pelas veigas do Mondego. Na palidez da tarde, entre a folhagem. Que o outono amarelesse. Mas, como era então junho e a lua crescia, Gonçalo determinou por fim aproveitar as sensações de calor, luar e arvoredos, que lhe fornecia a aldeia, para levantar, logo à entrada da sua novela, o negro e imenso passo de Santa Ireneia, no silêncio de uma noite de agosto, sob o resplendor da lua cheia. E já enchera desembaraçadamente, ajudado pelo bardo, 2 tiras, quando uma desavença com seu caseiro, o Manuel Rélio, que amanhava a quinta por 800.000 réis de renda, veio perturbar, na fresca e novícia inspiração do seu trabalho, o fidalgo da torre. Desde o Natal o Rélio, que durante anos de compostura e ordem se emborrachava sempre aos domingos com alegria e com pachorra, começara a tomar, 3 e 4 vezes por semana, bebedeiras desabridas, escandalosas, em que espancava a mulher, atroava a quinta de berros, e saltava para a estrada, esguedelhado, de vara a pau, desafiando a quieta aldeia. Por fim, uma noite em que Gonçalo, à banca, depois do chá, laboriosamente escavava os fossos do passo de Santa Ireneia, de repente a rosa cozinheira rompeu a gritar a que del rei contra o Rélio. E, através dos seus brados e dos latidos dos cães, uma pedra, depois outra, bateram na varanda venerável da livraria. Enfiado, Gonçalo Mendes Ramires pensou no revólver. Mas justamente nessa tarde o criado, o Bento, descer aquela sua velha e única arma à cozinha para desenferrujar e arear. Então, atarantado, correu ao quarto, que fechou a chave, empurrando contra a porta cômoda com tão desesperada ansiedade que frascos de cristal, um cofre de tartaruga, até um crucifixo, tombaram e se partiram. Depois gritos e latidos findaram no pátio, mas Gonçalo não se arredou nessa noite daquele refúgio bem defendido, fumando cigarros, ruminando um furor sentimental contra Aurélio, a quem tanto perdoara, sempre tão afavelmente tratara, e que apedrejava as vidraças da torre. Cedo, de manhã convocou o regedor a Rosa, ainda tremula, mostrou no braço as marcas roxas dos dedos do Aurélio e o homem, cujo arrendamento findava em outubro, foi despedido da quinta com a mulher, a arca e o catre. Imediatamente apareceu um lavrador dos Bravais, o José Casco, respeitado em toda a freguesia pela sua seriedade e força espantosa, propondo ao fidalgo arrendar a torre. Gonçalo Mendes Ramírez, porém, já desde a morte do pai, decidira elevar a renda a 950 mil réis, e o Casco desceu as escadas, de cabeça descaída. Voltou logo ao outro dia, repercorreu miudamente toda a quinta, esfarelou a terra entre os dedos, esquadrinhou o curral e a adega, contou as oliveiras e as cepas, e num esforço, em que lhe arfaram todas as costelas, ofereceu 910 mil réis. Gonçalo não cedia, certo da sua equidade. O José Casco voltou ainda com a mulher depois, num domingo, com a mulher e um compadre, e era um coçar lento do queixo rapado, umas voltas desconfiadas em torno da eira e da horta, umas demoras sumidas dentro da tulha, que tornavam aquela manhã de junho intoleravelmente longa ao fidalgo, sentado num banco de pedra do jardim, debaixo de uma mimosa, com a Gazeta do Porto. Quando Casco, pálido, lhe veio oferecer 930 mil réis, Gonçalo Mendes Ramírez arremessou o jornal, declarou que ia ele, por sua conta, amanhar a propriedade, mostrar-o que era um torrão rico, tratado pelo saber moderno, com fosfatos, com machinas. O homem de Bravais, então, arrancou um fundo suspiro, aceitou os 950 mil réis. À maneira antiga, o fidalgo apertou a mão ao lavrador, que entrou na cozinha a enxugar um largo copo de vinho, esponjando na testa, nas cordoveias rijas do pescoço, o suor ansiado que o alagava. Mas, como entulhada por estes cuidados, a veia abundante de Gonçalo estancou, não foi mais que um fio arrastado e turvo. Quando nessa tarde se acomodou à banca, para contar a sala d'armas do Passo de Santa Ireneia por uma noite de lua, só conseguiu converter servilmente numa prosa aguada os versos lisos do tio Duarte, sem relevo que os modernizasse, desse majestade senhorial ou beleza saudosa àqueles maciços muros onde o luar, deslizando através das rechas, salpicava centelhas pelas pontas das lanças altas, e pela cimeira dos morriões. E desde as 4 horas, no calor e silêncio do domingo de junho, labutava, empurrando a pena como lento arado em chão pedregoso, riscando logo rancorosamente a linha que sentia deselegante e mole, ora num reboliço, a sacudir e reenfiar sob a mesa os chinelos de marroquim, ora imóvel e abandonado à esterilidade que o travava, com os olhos esquecidos na torre, na sua dificílima torre, negra entre os limoeiros e o azul, toda envolta no piar e esvoaçar das andorinhas. Por fim, descorçoado, arrojou a pena que tão desastrosamente emperrara. E fechando na gaveta, com uma pancada, o volume precioso do bardo, irra. Estou perfeitamente entupido. É este calor. E depois aquele animal do Casco, toda manhã. Ainda releu, coçando sombriamente a nuca, a derradeira linha rabiscada e suja. Na sala altaneira e larga, onde os largos e pálidos raios da lua. Larga, largos. E os pálidos raios, os eternos pálidos raios. Também este maldito castelo, tão complicado. E este Dona Tructezindo, que eu não apanho, tão antigo. Enfim, um horror. Atirou, num repelão, a cadeira de couro cravou, com furor, um charuto nos dentes. E abalou da livraria, batendo desesperadamente a porta, num tédio imenso da sua obra, daqueles confusos e enredados passos de Santa Ireneia, e dos seus avós, enormes, ressoantes, chapeados de ferro, e mais vagos que fumos.